Vocês da Imprensa.
Olá, eu sou Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do Redação Sport TV. Trazemos para cá os assuntos que repercutem na nossa bancada. E essa foi mais uma semana de tempestade brasileira. Tivemos um tricampeonato no surf masculino e uma final no surf feminino. Mais alguns passos desse domínio brasileiro. Para falar sobre ele, estamos recebendo Diogo Mourão, que já é meu companheiro de bancada no Redação. Tudo bem, Diogo?
Tudo bom, Barreto? É um prazer estar aqui com os amigos do podcast do Vocês da Imprensa. Eu sempre acompanho, né? Estou sempre ouvindo. E aí eu só não sei se a gente fala boa tarde, bom dia. Eu acho que é só olá mesmo, né? Olá, amigos do Vocês da Imprensa. Vamos aqui aproveitar esse momento inigualável do surf brasileiro para falar um pouco sobre esse fenômeno, o porquê disso e até onde a gente pode chegar. Acho que é por aí.
Para bater um papo conosco está aqui também o Breno Diniz, que cobre surf para o GE.globo. Tudo bem, Breno?
Tudo bem, Barreto. Diogo, um grande prazer estar aqui com duas referências do nosso jornalismo e muito empolgado ainda, né, com tudo que aconteceu nesses dias, no tricampeonato do Gabriel. Mas, enfim, temos um brasileiro, né, no rol dos tricampeões mundiais. E muita felicidade para um ano que teve medalha olímpica com o Ítalo, Gabriel agora tricampeão, então o esporte está a pleno vapor aqui no Brasil.
Conheço bem essa história do referência, de ouvir, porque a gente é mais velho do que o Breno, está nessa estrada há mais tempo, né? Vamos aproveitar esse gancho, porque nós trabalhamos juntos no Jornal Globo, né, nos anos 90, e existia uma cobertura do surf naquele momento, e eu me lembro, você era o responsável por essa cobertura, e eu me lembro da grande expectativa que havia ali, de que o Brasil desse o passo que faltava, né, de que chegasse como uma potência do surf mundial. Demorou um pouco, mas aconteceu, né, Diogo?
Barreto, aquela, assim, foi uma geração que antecedeu a Brazilian Storm, uma geração super importante também, foi a que começou a ganhar etapas, a começar a fincar um pouquinho a bandeira do Brasil no circuito mundial. E, assim, a gente tinha um grande número de surfistas até disputando. Quer dizer, nos anos 90, né, quando eu estava lá cobrindo, foi um ano de mudanças também no circuito mundial, de mudança de formato. O formato ficou parecido com o que é de hoje, lá nos anos 90, que antes você tinha triagens, chamados... Isso é muito velho, que eu vou falar aqui, que eram os top 32 e os back 14, que a gente chamava de back 14-inhos, né? E aí tinha as triagens, então os campeonatos demoravam mais, podiam pegar, tinha um limite de ondas, contavam três ondas, então limitava até um pouco por baixo. Mas tinha uma geração que surgiu ali comandada por Fábio Gouveia, Teco Padarati e o Vitor Ribas, que é muito esquecido, mas foi até o surgimento da Brazilian Storm, foi nosso melhor resultado, foi com o terceiro lugar no ranking. Eu não vou lembrar datas aqui, porque eu não tenho essa memória, tá? Mas foi na década de 90. O Vitinho, que hoje tem estátua em Cabo Frio, o Vitor Ribas tem uma estátua em Cabo Frio, ele e o Leandro tem estátua em Cabo Frio, conseguiu um terceiro lugar. E foi o ano que, assim, o Fabinho ganhou uma... Foi assim, o Fabinho Gouveia, esse cara, ele era um fenômeno também. O Fabinho Gouveia, além de ter um surf lindo, considerado pelos experts, uma das linhas, né? Isso é muito importante no surf, são as linhas que as pessoas fazem. Ele foi o primeiro brasileiro campeão mundial, ele ganhou um campeonato da ISA, o chamado Campeonato Amador, campeão mundial em 88 em Porto Rico. Depois ele foi o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa do circuito mundial, ganhou em Guarujá. Depois foi o primeiro brasileiro a ganhar uma etapa no Havaí, quer dizer, o Fabinho foi quebrando barreiras, depois o Teco ganhou etapa histórica em Biarritz, ganhando do Kelly Slater. Mas naquela época a gente comemorava assim, uma vitória. O brasileiro ganhou as triagens, a gente vibrava com isso. Hoje, cara, a gente está vendo assim, nem a Fórmula 1 no seu auge, quando a gente tinha três, são mais no surf, mas a gente tinha três pilotos tão dominadores quanto Medina, Filipinho e Ítalo. Fórmula 1 a gente teve Senna e Piquet ao mesmo tempo. Mas ali tinha o Mansell, tinha o Prost, tinha os outros que faziam frente. Hoje, assim, não é pachequismo, não. Os gringos mesmo falam, tirando o John Florence, é difícil ter um surfista que faça frente aos brasileiros.
Nós tivemos pódio brasileiro, né, Breno, nessa edição do Mundial, o que já nos dá a convicção de que a Brazilian Storm não é, né, como os gringos chamam, a tempestade brasileira, porque eles também, né, os estrangeiros estão impressionados com o sucesso do surf brasileiro, não é uma coisa passageira, né? O bastão do Medina certamente vai passar para mais alguém. Nós temos outro campeão olímpico, que não é o Medina, né? É o Ítalo. Enfim, não faltam nomes aí para manter esse domínio brasileiro.
É, a gente, nessa última temporada, tinha 11 brasileiros, né, na elite mundial, e a tendência é que mantenha esse número alto. E desde 2014, né, com o título do Gabriel, parece que todos os brasileiros passam a acreditar mais, né, nessa possibilidade, que era uma coisa muito distante, como o Diogo falou. Quando a gente ganhava uma etapa, era coisa de 5 em 5 anos, 3 em 3 anos. Quando chegava numas quartas, era motivo de comemoração, né? E desde que o Gabriel chegou, lógico, antes com o Adriano de Souza, né, o Mineirinho, que foi o primeiro brasileiro que realmente a gente olhou assim e falou: não, esse ele pode ser um campeão mundial, assim, ele tem os recursos para poder viajar, para surfar as melhores ondas, que hoje em dia o circuito mundial é realizado, as melhores ondas do mundo, e são ondas que a gente não tem muito aqui no nosso território. São ondas de fundo de coral, ondas mais pesadas, grandes. E o Adriano começou a ter essa oportunidade de viajar o mundo, ir atrás dessas ondas, fora com o talento que ele tem, o trabalho, que é um cara que trabalha muito. E o Adriano começou a fazer o brasileiro enxergar assim, um possível campeão mundial. Mas aí surgiu esse fenômeno, né? No meio dessa formação do Adriano como um ídolo no surf brasileiro, surgiu o fenômeno que é o Gabriel Medina, né? Em 2011, com 17 anos, ele entrou no circuito mundial. No meio do ano, que foi um ano de transição, que eles mudaram o formato, já ganhou 2 etapas de cara, ganhou do Kelly Slater, e não ganhou assim por ganhar, ele ganhou colocando o Kelly Slater em combinação, ele ganhou do Joe Parkinson, que também é uma lenda do surf australiano, ganhou 2 etapas e todo mundo fala, imagina se ele tivesse entrado desde o início do ano, ele poderia ter sido, de repente, campeão mundial com 17 anos, né? Ia ser uma coisa ainda mais fantástica. E demorou um tempo até ele conquistar o primeiro título dele em 2014, né? Ele esperou mais 3 anos, quando ele finalmente teve aquele, a gente fala, carcaça, para aguentar aquelas ondas de terra rupo, né? Como ele ganhou num mar histórico, uma final contra o Kelly Slater, foi campeão. E a partir dali, parece que deu um estalo, assim, né? Nos nossos surfistas. Lógico, uma geração muito talentosa que entrou, como o Felipe Toledo e o Ítalo Ferreira, e aí começou esse domínio, né? Primeiro o Adriano ganhou na sequência do Gabriel em 2015, depois o próprio Gabriel duelou com o John Florence até o fim, até um ano, alguns anos que muita gente contesta alguns resultados, né? O Gabriel chegou a ser prejudicado em algumas baterias, e chegou 2018, o Gabriel foi campeão mundial de novo, né? E 2019, afinal, foi o Gabriel e o Ítalo, né? Então, assim, é um ano glorioso, um momento glorioso do surf brasileiro. E agora, esse ano, com esse novo formato, né, um formato também que gerou muita polêmica, porque acaba aquela coisa de quem é o surfista mais completo. Ele tem que ser completo, mas se ele não for bom naquele tipo de onda, de repente não vai adiantar tanto, né? Ele é um cara que é completo.
Naquele dia, né?
Pois é, naquele dia, aquela condição de mar, muita gente apontava o Felipe, né, como um surfista mais, eu não diria assim, mais completo, mas seria o favorito naquela onda por morar ali.
Breno, o Felipe era um cara muito difícil de ser batido em Crestle. Muito difícil. E mostrou isso. Ele surfou muito bem, fez pontuações lá em cima. Só que, pô, contra ele estava o Medina, que, cara, assim, este ano, o Medina, ele subiu uns 2-3 degraus nessa escada em relação aos demais. O que ele fez? O backflip. Quase o backflip, né? Foi um pouquinho de lado, mas foi o backflip que ele fez. O cara fez um backflip numa final, cara. A pedido da Yasmin, né? A Yasmin pediu, ele foi lá e fez, tanto que mandou um beijo. Deu uma paradinha para mandar um beijo. O cara, no meio da onda, deu uma paradinha para mandar um beijo para a mulher.
Ele não ganhou, né? Ele deu um show. Foi algo a mais.
Ele teve que surfar tudo que ele sabe, porque o Felipinho realmente emprestou. Era o cara mais perigoso que ele podia acertar. Tanto que muita gente, como o Breno falou, Felipinho é favorito em Crestle. Ele tinha até esse nome, deu um susto na gente ali uma bateria anterior, que esperou até os 3 minutos finais para virar.
Virou na última ali, né?
Você citou aí a Yasmin Brunet, a mulher do Gabriel Medina, né? E ela teve na pauta da cobertura olímpica, por conta de críticas que fez ao COB, por não ter sido aceita na delegação, depois de não viajar, né, e já durante os Jogos Olímpicos, ela foi muito ativa nas redes sociais e muito crítica. E aí ficou aquela sensação de que isso poderia ter atrapalhado o desempenho do Medina. e criou-se uma preocupação com o surfista como celebridade, né? Agora a gente tem aqui no Brasil a imagem do surfista famoso e hoje essa fama passa muito pela exposição nas redes sociais, né? E agora a gente está falando aqui de uma final em que ele faz a manobra que a Yasmin pediu e manda beijinho, né? No fim da onda. Ali também tem uma resposta, no meio da onda, exatamente. Tem uma resposta para essa preocupação? Medina, de alguma forma, está dizendo para o público ali o seguinte: olha, eu sei lidar com a minha fama, eu sei ser celebridade e vou continuar vencedor?
O Medina é uma fortaleza, é um obcecado dentro d'água, entendeu? Ele é um obstinado. O cara, ele entra na água. Raramente você vê o Medina sem saber exatamente o que ele tem que fazer. Ele pode não conseguir, mas raramente ele fica... A única vez que eu vi o Medina um pouco mais... A única que a gente está lembrando agora, lógico que tiveram outras, mas mais recentemente, foi na disputa do terceiro lugar com o Owen Wright. Ali, a derrota para o Canoe Igarashi, do jeito que foi, mexeu com o Medina, porque ali, cara, assim, todo mundo viu... Esse vai ser, eu vou voltar para a polêmica antiga, mas todo mundo viu que aquela nota não era 9.07 ou 03. Não era. Mas,
todo mundo, inclusive quem não acompanha o surf, né? Que é outra magia dos Jogos Olímpicos, né?
Esse tinha mais certeza ainda. Quem não acompanha o surf tinha mais certeza ainda. A gente tem essa coisa do brasileiro, que acho que não. É uma frase antiga, eu não sei nem mais quem falou, eu falava lá no jornal. O brasileiro não gosta de esporte, o brasileiro gosta de futebol, depois gosta de futebol. Terceiro gosta de futebol e depois gosta de quem está ganhando.
Uma das primeiras estudiosas do esporte no Brasil, a Simone Laud Guedes, antropóloga, ela dizia: brasileiro tem dois esportes preferidos, futebol e o que está ganhando. É. Esse é o momento do surf nessa outra categoria, né? Na categoria está ganhando. Aliás, Breno, em alguns momentos a gente já discutiu assim, que o esporte não conseguiria aproveitar a onda, não estamos falando de surf aqui, estamos falando de outros esportes, mas assim, a onda causada, a onda de popularidade causada pelo surgimento de um fenômeno. E você e o Diogo já se referiram ao Gabriel Medina como um fenômeno, mas ele não é um fenômeno isolado, né? Então parece que hoje a gente tem alguma convicção de que o surf não vai deixar essa onda, não no sentido literal, mas metafórico, passar.
A gente teve essa sorte, né, de uma mesma geração revelar, né, esses três grandes talentos que hoje brigam pelo título mundial, mas a gente já vê outros nomes surgirem, né, nesse cenário. A gente tem campeões mundiais júniores, como o Lucas Vicente, Matheus Erdi, né, são grandes nomes, e a gente sabe que daqui a pouco estão lá. Um deles até participou como convidado da penúltima etapa no México e fez um estrago enorme, eliminou inclusive o Ítalo. E não foi uma bateria comum, assim, o garoto deu um show, foi uma coisa espetacular que impressionou todo mundo.
É legal porque assim, a gente começa a ter umas segundas gerações de surfistas. O Matheus Erdi, ele é filho do Alexandre Erdi, mas ele é sobrinho do Guilherme Erdi, que fez parte daquela geração do Teco e do Fabinho, que também já começou a dar um trabalhinho para os gringos. Então, já tem começando a ficar que nem a Austrália, Havaí, começar a ter uma tradição de passar de pai para filho. O Breno, com certeza, iria citar também. A gente tem o Iago Dora. Iago Dora é um cara...
É o próximo, né, da fila.
Ele acertando mais a forma de competir, Não é fácil competir no circuito mundial, mas aprendendo mais algumas táticas de competição, ele pode ganhar, num dia bom, ele pode ganhar de qualquer um.
E aproveitando até esse gancho sobre gerações, né, que a gente tem no surf brasileiro, uma coisa viajando e cobrindo algumas etapas que você consegue perceber. Quando você vê na água, durante o treino, senhores surfando na Austrália, no Havaí. E no Brasil a gente começa a ver essa geração de senhores agora na água, porque o pessoal até brinca, tem um monte de cabeça branca ali agora. Na Austrália já tem há muitos anos, então a gente está uma geração ou duas depois, né? A gente está começando agora, que nem os filhos dos antigos profissionais, como Felipe Toledo, né? Ricardo Toledo...
Exatamente, Ricardo Toledo foi... Eu cobri o primeiro título do Ricardinho Toledo em Natal.
Pois é.
Eu que dei a notícia... Eu dei a notícia para o Ricardinho, cara. O Ricardinho, ele perdeu logo de cara. Quem podia tirar o título dele era o Felipe Dantas, lá de Natal também, era a etapa de Natal. Cara, o Ricardinho, ele perdeu na véspera, ele nem foi, no dia da final ele nem foi. Ficou no hotel, com o Matheus, que é o outro filho dele, acho que é um pouquinho mais velho que o Felipe, uhum, né? A mulher dele, eu não lembro o nome dela agora, ela estava grávida do Felipe, e aí o Ricardinho ficou no hotel. Era, eu estava vendo o campeonato, estava lá rolando, aí o cara perdeu, o Felipe Dantas perdeu a bateria, Ricardinho campeão brasileiro. Saí correndo, fui até o hotel e dei a notícia para ele, fiz a matéria diferente de todo mundo, aquela coisa, né? A gente tenta, tem um monte de gente fazendo a mesma cobertura, a gente tenta fazer um pouquinho diferente. E, cara, eu vou só voltar num ponto que a gente falou dele, o Breno falou dele, eu acho que a gente tem que render todas as homenagens para o Mineiro, cara. O Mineirinho foi um cara, ele não só fez as pessoas acreditarem que a gente podia ter um campeão, mas como ele forjou um modelo de surfista mais profissional, cara mais preparado, que aprendeu inglês. Ele é muito... Eu acho que às vezes eu fico chateado, que falam, o trabalhador Mineirinho, ele é trabalhador pra caramba, mas ele é muito talentoso, é muito talentoso. Eu vi Mineirinho em campeonato júnior, dando aéreo, dando Superman, quer dizer, fazendo manobras já muito modernas em 2000 e... lá quando? Em 2000 e pouco, antes de 2010, 2011. Ele ganhou aqui no Rio em 2011. Então, eu acho que a gente tem que render todas as homenagens para o Mineiro e realmente ele, assim, acho que a Brazilian Storm só foi possível porque se forjou um novo modelo de competidor no Brasil. E esses caras foram muito... O Medina foi muito na esteira do Mineiro.
Remete muito também, Breno, a um comentário que a gente via, claro, já no lado da piada, né, durante os Jogos Olímpicos, de que o Brasil só ganha medalha em esporte de vagabundo, porque tinha começado com o skate, depois com o surf, então tinha essa brincadeira entre torcedores, né? E que era sempre uma brincadeira muito curiosa, porque quem conhece, quem acompanha esses esportes, sabe o quanto eles exigem em termos de trabalho, de dedicação, de investimento, né? Porque você já estava dizendo isso antes, não adianta o cara ser, porque muita gente lá no começo falava, poxa, mas o Brasil tem 8 mil quilômetros de litoral, como é que a gente não tem os melhores surfistas do mundo? Porque, curiosamente, a gente também não tem as melhores ondas do mundo, então precisa sair daqui para se transformar num surfista melhor, né? E esse pacote completo é que demorou um pouquinho a chegar para que o Brasil fosse mais competitivo no nível mundial, né?
É isso, Barreto, e até é bom você tocar, que é um assunto assim que realmente, assim, eu sou jornalista, mas também sou surfista, né? Então, assim, eu ouvi isso desde novo. Meu avô brincava comigo assim, você vai para onde não? Vou fazer uma viagem para surfar. Ah, vai surfar. Tipo, a geração do meu avô, do meu pai, eles costumavam, era a imagem que o esporte passava, né? E aquele estereótipo, surfista tem que ser assim, mas você não parece um surfista, seu cabelo não é assim, a sua roupa não é assado. Assim, você pode ser... trabalha, ser um médico e ser um surfista, você pode ser qualquer coisa e ser um surfista, gosta de pegar onda, que é um esporte como qualquer outro. E eu acho que isso também, as Olimpíadas, os títulos mundiais, mostrando como é em alto rendimento, como é que um Gabriel Medina chegou para ser campeão mundial, muito trabalho, treinamento físico rigoroso. Né? O Ítalo Ferreira vem de uma comunidade muito pequena, uma cidade chamada Baía Formosa, com 5 mil habitantes, no meio do nada, uma comunidade de pescadores, né?
Estive em Baía Formosa na década de 80 numa viagem para pegar onda. Hoje é
assim, que paraíso esse lugar. E ainda não tem tanta coisa, assim. Vive muito em volta, assim, não do turismo, né? Mas é um lugar paradisíaco.
Outra coisa legal, Breno, nessa história, você falou de Baía Formosa, cara, a formação surfística do Fabinho Gouveia foi em Baía Formosa. O Fabinho Gouveia pegava carona de caminhão de cana-de-açúcar para surfar. Ele era da Paraíba, João Pessoa. Não tinha muitas ondas boas na Paraíba. Então, ele pegava, às vezes, conseguia um ônibus até a entrada da estrada de 30 quilômetros de terra para Baía Formosa. Aí ficava ali esperando carona. E, às vezes, era... Ele é muito divertido. Ele falava, cara, a gente subia no caminhão de cana e aquele negócio era solto. Yeah. Era mais perigoso do que as pedras no fundo do mar. Foi em Baía Formosa. E aí ele explicou que a onda de Baía Formosa, apesar de não ser muito grande, ela é muito bem formada. Então, ela permite uma variedade de manobras muito grande. Então, é um campo de treinamento muito bom.
Até para fazer o perfil sobre a relação do brasileiro com o mar, né, que foi uma das séries da pré-Olimpíada que a gente produziu para a Globo, até era o Tino, né, foi, acho que, um dos últimos acho que não foi um dos últimos trabalhos do Tino Marcos para casa, eu tive a oportunidade de estar lá com o Tino, né? E a gente fez logo após o título do Ítalo. Então a gente conseguiu tentar mostrar, né, essa realidade de uma cidade que gira em torno daquela praia, que é o Pontal, onde tem essa direita, né, direita, aquela onda que quebra com a parede indo para o lado direito do surfista, né, que é onde o Ítalo aprendeu a surfar, e é um lugar assim, de nível internacional, que a gente pode falar, um dos poucos picos assim, de constantes com uma onda de point break, que ela sempre quebra no mesmo local, da mesma forma, né, com as variações devido à formação da onda, à direção da ondulação, mas é um lugar assim, paradisíaco para quem quer ser surfista profissional, porque tem uma onda de nível mundial ali. E uma coisa que o Tino fala, isso aqui, o que chamou a atenção para ele é como aquela cidade respira o surf. Uma cidade não é tão conhecida assim, no meio, né, do nada, né, que ele falou. E ficou impressionado. Né? Ela revive o modelo da, não tribal, né, mas o modelo dos polinésios. E tudo gira em torno daquele lugar, daquele pontal onde quebra aquela onda. E tem o Ítalo Ferreira, que é o exemplo para a garotada. Então todo mundo quer ser um Ítalo. É uma espécie de rei, né, fazendo essa comparação ali da cidade. Então foi muito legal e é um lugar especial, né, uma onda especial que o Ítalo deu a sorte de ter nascido ali. É um filho de pescadores, né, o pai dele trabalhava com peixe, vendia peixe nos restaurantes ali da região, ali da Praia da Pipa, e foi lá que ele desenvolveu o surf por acaso, brincando com a tampa de isopor, né, que é onde o pai guardava os peixes.
Agora ficou muito conhecida, Bahia Formosa ficou muito conhecida, né, Diogo? E aí a gente fala agora sobre essa capacidade de revelação de talentos, né? O Brasil pode não ter as melhores ondas do mundo, mas, por outro lado, tem sim muitas ondas, tem um litoral muito extenso. Então, assim, oportunidade para aparecer uma criança que gosta de surf e ser desenvolvida, que aí é o segundo passo, né? Isso aí vai ter muito.
Cara, eu estava aqui esses dias, ontem e hoje, num devaneio, cara, eu achei uma loucura o que eu pensei, mas eu vou dividir aqui com vocês para você ver o que eu acho, o que vocês acham, principalmente o Breno, que é mais ligado ao surf mesmo. Cara, os brasileiros, eles se destacam no circuito hoje em dia por uma capacidade de aéreos muito superior aos outros surfistas. E são manobras que são as consideradas inovadoras, progressivas, e estão sendo muito bem pontuadas. Eu temo que isso mude. A pontuação do Corner Coffin nessa final já me deixou preocupado para o ano que vem, mas isso é outra discussão.
Até porque não era assim antes, né? Antes era a questão da linha mais fluida, de aproveitar isso. Mais a onda, era uma coisa muito técnica, né? E o surf, na avaliação até dos especialistas, foi ficando meio chato, né? O surf competitivo.
Eu acho que é o seguinte, isso, a loucura do meu pensamento, Breno, é o seguinte, a gente também tem a Bahia Formosa lá, que nem todo mundo pode ir. O mar aqui tem boas ondas, mas é inconstante. Nem sempre está bom. O Rio quebrou altas ondas esses dias aí. Assim, o Breno deve estar feliz da vida, porque deu boas ondas esses dias. Agora, tem muita onda curta, onda pequena, de uma, duas, três manobras. Então, o cara tem que ir ali e fazer o máximo naquela uma, duas, três manobras. Então, ele passa a tentar mais o aéreo, porque ele tem que resolver naquela duas. Então, eu estou com essa teoria aí que eu estou. Vou fazer uma propaganda aqui, Marcelo, se você me permite. Eu estreiei no dia, um dia depois do título, um blog no GE.com chamado Boas Ondas. E eu vou ouvir outras pessoas para desenvolver essa ideia para uma próxima coluna aí. Então, eu já estou jogando aqui essa discussão na mesa aí do vocês da imprensa.
Aliás, que momento para estrear o blog, né, Diogo? Você já estreia com um material riquíssimo. Essa comparação que você está fazendo é a da bola de meia, no campinho de terra batida? É o que muita gente fala, né, do futebol, que a habilidade do brasileiro é desenvolvida muitas vezes na dificuldade. E hoje tem gente que diz que essa dificuldade não é que ela esteja acabando, mas assim, o espaço público para jogar futebol está diminuindo, né? E está se tornando um pouquinho não só mais restrito, como também já mais organizado desde o início. Então, estaria faltando esse improviso e tal. No surf, vamos continuar tendo as ondas do jeito que elas são, né, Breno?
É isso, foi o que o Diogo falou, assim, a gente tem as rampas, né, para eles poderem executar essas manobras num curto espaço de tempo de reação. Até uma das grandes virtudes do Ítalo é essa, ele consegue resolver um movimento em fração de segundos. Ninguém espera, ele surpreende todo mundo e os juízes, né, que estão ali julgando. essa questão de mudar nota, de julgamento, assim, a gente, como brasileiro, brinca muito isso, porque eles querem dar um jeito de segurar o Brasil e dar chance para os outros. Mudaram o formato esse ano, vão fazer os 5 finalistas, vão... Assim, lógico, tem brincadeiras, né, que a gente faz, porque realmente o surf brasileiro hoje em dia, ele fez o restante do mundo, não tem... Mas o que é para quem torcer, né? Eles têm que torcer ou para os brasileiros ou para um ou outro americano, australiano, conseguir chegar perto ou de vez em quando bater de frente, tirando o John Flores, que hoje em dia é um dos caras que consegue ir de frente com esses três brasileiros, mas é isso. O julgamento pode mudar também, que nem com o Conor Coffin, né? Um surf de linha voltar a ser mais valorizado. Mas é o que meu pai fala, assim, o da poltrona fica impressionado quando vem o aéreo, né? Não é quando vem e dá uma rasgada e tal, porque fica repetitivo. E quando vem o cara e dá aquele aéreo, sai da onda e consegue completar, não cair da prancha, o leigo, quando vê aquilo, isso que impressiona, né? Não é o cara ir dar uma rasgada bonita, né?
Ficou que estilo bonito. Que layback, né? Encostou as costas. Não fica muito técnico.
A expressão que eu lembro é linha fluida, Diogo. Falava-se muito isso. Os brasileiros ficavam bravos com isso. Que linha fluida, né? Eu fazia manobra, quero me divertir.
E é isso. Os brasileiros trouxeram muita diversão para o surf. E eu, assim, voltando ao ponto do julgamento, Breno, eu estou com mais tempo livre agora na minha vida, então sempre que eu estou conseguindo ver as etapas mais do começo até o final e tal, eu fico às vezes, cara, vendo que os brasileiros estão começando a chegar no de ponta num momento que eles estão sendo, entre aspas, vamos dizer assim, punidos pela capacidade deles, sabe assim? Uhum. O cara dá um aéreo espetacular, 7,5, porque sabe que ele pode fazer um negócio melhor, meio que nem Simone Biles ou...
O Medina nos Jogos Olímpicos, não?
Foi, exatamente.
Mas aí ali foi meio ao contrário. A nota do japonês que foi um pouco acima do que assim, mas você, Barreto, você indicou uma série, The Losers, né, que tem uma patinadora, ela sofre exatamente isso, porque ela faz coisas que ninguém faz, e aí ela não é pontuada. Então, eu acho que isso já tem um pouco... Eu senti um pouco isso. Não sei se é pachequismo, mas às vezes eu falo assim, cara, eles estão sendo um pouco punidos pela qualidade que eles têm, cara.
Mas a comparação que você puxa com a Simone Biles é muito boa, porque ela também não necessariamente reclamou, mas apontou isso, né? Olha, eu estou precisando fazer cada vez mais, porque o que eu faço está sendo considerado normal.
Não, a Simone Biles estava... eu não lembro, não vou saber o nome, mas ela estava fazendo um movimento que só o homem fazia e que parou de ser pontuado, porque bota em risco e não sei o quê. E aí só ela fazia, mas não valia nada. Assim, não chega a esse ponto, mas eu fico vendo uma exigência da perfeição absoluta. Acho que esse ano teve algum 10 nessa temporada, Breno?
Olha, não, eu acho que não teve. Tanto que o Gabriel falou isso.
Teve um da Carissa.
Teve no feminino. No masculino não teve. Tanto que o Gabriel falou, porque é uma coisa atípica, né? No feminino, um aéreo, assim, não é uma coisa tão comum. Mas o Gabriel até falou isso, assim, eu não sei o que eu preciso fazer para conseguir um 10. Né? Eu posso dar um backflip, eu posso dar um aéreo como ele deu em Newcastle, né? Todo mundo indo para a direita, ele pegou uma esquerda e deu um aéreo até que ele brincou fazendo um arremesso de 3, assim, porque foi muito longe. E todo mundo falou, isso é um 10 unânime. Aí veio 9,8, 9,9, não sei. Mas, assim, para tirar um 10, eu não sei, nenhum surfista sabe o que tem que fazer, essa é a verdade, porque eles acham que para você conseguir um 10, você tem que fazer uma coisa impossível que nunca foi feita, porque os juízes não dão mais 10 como davam antigamente, quando eles viam que era uma coisa fora da realidade.
De uns 2-3 anos para cá, realmente, os caras foram mais exigentes no 10. Tinha 10 a beça, mas pô, teve final em Tiahu, que o Wright, né, que acho que tirou 3-10 na final, descartou
foi
um 10.
Em Fiji, ele tirou do... Foi.
Não é uma demonstração também de uma inversão de expectativa com os brasileiros, porque, se não me engano, a reclamação anteriormente era outra, de que o brasileiro não tinha talvez um respeito tão grande dos juízes quanto outros competidores. E agora passa a ser o contrário, né? O brasileiro já faz tanta coisa que não está impressionando mais.
Eu acho que é o que o Diogo falou de julgarem a capacidade. Né, não que ele está fazendo ali. Por exemplo, o Kanu Igarashi fazer um aéreo daquele é um 9. Se o Gabriel faz um aéreo idêntico ao do Kano Igarashi, eles vão dar um 8, porque eles estão julgando a capacidade do Gabriel.
Bom, nessa linha de raciocínio aí, eu que nunca consegui ficar em pé em cima de uma prancha, se eu conseguir, é só 10 numa etapa, né?
10.
Vou ganhar mas do Medina. É isso. Né? É o que está todo mundo reclamando hoje no julgamento, porque muitas vezes parece que julgam a capacidade do atleta. Né? Ah, o Gabriel ele faz um backflip, ele faz um full rotation, não é grande coisa para o Gabriel. Mas se vem um Conor Coffin que não faz aéreo e acerta um aéreo desse, impressiona mais e sai uma nota mais alta. Assim, tem a questão, realmente, a gente tenta sair ali do coração brasileiro e tal, mas não é só a gente que fala isso, né? A gente vê outras pessoas falando, né? Amigos australianos comentando, não é possível que isso não... Como é que eles não deram essa nota? Mas é difícil, porque julgar o surf... Assim, você pode pegar uma roda de amigos surfistas... pede para alguém pegar uma onda e pede para todo mundo julgar. Cada um vai ter uma visão. É muito difícil julgar surf.
É quase que nem a bola acontecer. Na mão aí do hoje em dia.
Pois é, não.
A bola na mão hoje em dia está simplificando. É pênalti, né? Mas realmente é uma lista de critérios, né? De ampliar a linha, não sei o quê, a área de contato e ação defensiva, etc. Agora, eu queria abordar outro assunto aí que vocês já trouxeram de alguma maneira em respostas anteriores, né? Que é a questão de o garoto que está começando a ter o ídolo, né? Esse círculo virtuoso que a gente acompanhou, Diogo, em outros esportes olímpicos, você cobriu outros esportes olímpicos também, então... Quando um esporte começa a trazer medalhas em edições seguidas dos Jogos Olímpicos, a gente começa a observar algumas coisas, né? E uma delas é uma base bem estabelecida, olhando para o alto rendimento que está conseguindo o resultado. E vocês já citaram aí atletas que já estão ganhando mundiais de categorias menores, de idade, né? Então, quer dizer, o Brasil parece que está no surf também construindo esse cenário, que é o cenário ideal para você ter um domínio num esporte.
E olha, e Barreto, eu não sei como, porque assim, o circuito brasileiro está praticamente inexistente, a Confederação Brasileira de Surf faz um trabalho que a gente não percebe. Eu não vou nem falar muito mal, não posso falar mal, porque o máximo que eu posso falar é que é um trabalho que não é percebido. Tá? Eu acho até que o embrólio das Olimpíadas, com o caso do Medina, do Yasmin, se tivesse uma confederação brasileira atuante e forte, isso não teria acontecido, porque ficou o Medina com o COB direto, aconteceu um caso semelhante no atletismo, e aí era a Confederação Brasileira de Atletismo, com técnico, com atleta, parece, coisa muito semelhante. Mas não, no surf ficou o surfista e o COB num confronto desnecessário, porque a Confederação Brasileira não aparece. As competições, o circuito brasileiro profissional está muito fraco. As competições de base aqui, elas sempre dependeram muito das marcas. As próprias marcas de surfware fazem muitas competições de grommets de júnior até 16 anos, 18 anos, e com premiação legal, viagem e tal. Então, eu acho que aí é que está o segredo. Por isso que a gente continua formando novos atletas, porque o oficial eu não vejo. Para ser assim, vamos falar, eu não posso tecer um comentário um pouco mais preciso, porque o que eu posso dizer é que ela não é percebida no cenário.
Aproveitando o gancho, a gente vai transmitir no Sport TV, dias 6 e 7 de outubro, uma etapa do Grom Search, do principal patrocinador do Gabriel Medina. Vai ser numa piscina de onda também, primeira vez um evento em piscina de onda aqui no Brasil, e é justamente o que o Diogo falou, quem promove são as marcas de surf, que hoje em dia também não estão tão bem assim, que nem elas estavam algum tempo atrás, né? Muitas foram compradas por grandes grupos e perderam um pouco da identidade, né? Mas ainda assim tem marcas que conseguem promover, né, essas competições para as categorias de base, enquanto a confederação a gente não vê um trabalho, né, com a base. A gente vê, por exemplo, o Gabriel tem o Instituto Medina em Maresias, que ajuda um grupo de jovens competidores. O Ítalo, se não me engano, agora está também tendo o mesmo caminho. O Adriano, o Felipe Toledo. Então, hoje em dia, os atletas e as marcas de surf que estão fazendo esse trabalho. Enquanto a confederação, a gente até agora não ouve falar em nada, né, em prol da categoria de base. Então, é um trabalho assim, poderia ser muito melhor. se ele já, ele, essa geração toda que você vê do Gabriel, do Ítalo, do Medina, todo mundo fala que foi um trabalho na base enorme, né? Que eles tinham muitas competições na época que eles eram garotos, assim, e se enfrentavam muito. Tinha aquela sensação de competir, de vivenciar, né?
São Paulo fazia muita coisa. A Federação Paulista, né? As federações locais de Itanhaém, São Vicente, essas federações locais, elas eram muito, muito atuantes, cara. Muito atuantes mesmo.
A gente sabe que as federações locais que hoje promovem essas competições. A nacional, não, né? Até essa questão do Gabriel, que nem o Diogo falou, foi muito mal administrada, assim. Quem deveria se envolver era a Confederação Brasileira de Surf, não o COB, né? Não ele falar diretamente, trocar mensagem em redes sociais, né?
Para a gente fechar olhando um pouco para frente, né, para o futuro, transmissão de eventos pela televisão, naquele primeiro momento, né, Diogo, que a gente já mencionou aqui para abrir essa edição do podcast, era algo até impensável, né? Hoje existem recursos para transmitir muitos esportes, você tem a TV a cabo, você tem a internet também, né? Você tem várias formas de transmissão. Mas está bem resolvida a relação do surf com a televisão, ou é com a televisão, com a transmissão de uma forma geral, né? Ou é algo que ainda precisa avançar?
Eu vou dar uma opinião mais de quem assiste, né? O Breno está mais dentro, né? Ele faz produção de eventos, ele já participou de transmissão, inclusive, eu acredito. O que eu acho é que o surf é um esporte muito difícil para a televisão. Primeiro, ele tem muito de imprevisibilidade. Você tem uma janela de 9 a 10 dias para acontecer. E depois, quando acontece, você tem que aproveitar aquelas ondas. Então, são 8, 9, 10 horas de transmissão ininterruptas. Ninguém tem grade para ter essa maleabilidade. Então, TV aberta é muito, muito difícil, né? O caminho pode ser as piscinas. Você pode marcar o horário, você vai lá, a onda está ali perfeitinha, do jeito que você quer. Pode ser. Eu tenho uma... Sei, a piscina não me encanta ainda como... Eu acho que é até legal ter no circuito uma etapa ou outra da piscina, mas não só a piscina. Mas eu acho que para a televisão a piscina vai funcionar muito bem. Mas o surf como em si... E além disso, né, tem hora que a bateria com dois caras dentro d'água é uma calmaria, não acontece nada, né? A WSL, nas transmissões dela, ela até que trabalha bem, posta muito replay, bota entrevista, eles fazem um trabalho legal. Mas tem essa. O surf é um esporte difícil para a televisão. Não sei se o Breno, que está dentro da televisão, podia ter uma opinião mais avalizada.
É o grande problema, essa imprevisibilidade, né? Da gente não saber que dia certo vai acontecer o evento, que horas, de repente de manhã, que nem em Trestles. Vai acontecer segunda-feira a grande final. Chegou de manhã, tinha uma neblina, que era impossível enxergar as ondas. Assim, tinha onda, mas não dava para filmar, enxergar, nem o surfista pegar a onda. Ninguém esperava, era certo que ia começar a segunda. E aí foi para terça. É um grande problema para a TV, né? TV aberta, TV fechada. Então, assim, a web hoje em dia ela abraça muito bem, né, as transmissões do surf. Dentro do possível, as TVs conseguem transmitir, por exemplo, os eventos da piscina, como da piscina do Surf Ranch. Parece que saiu para o ano que vem, não sei o que vão fazer com essa piscina. Foi um investimento enorme que fizeram nela e tiraram no ano que vem, mas é aquele evento que você sabe o horário exato que a onda vai quebrar, você consegue marcar um segundo.
Tem grande medo das finais irem para lá no que vem.
Pois é. Assim, se acontecer isso, a gente sabe que pelo menos um brasileiro vai ganhar.
Um brasileiro vai dar o Filipinho ou a Medina.
Ou a Medina, um ou outro. Mas é difícil, assim, a gente aposta muito em evento gravado, né? A gente até no Esporte Espetacular tem um Gigante de Nazaré, que é um evento de ondas grandes, que é gravado, editado e depois exibido, que a gente, durante muitos anos, fez também com o Gabriel, o Felipe, o Ítalo, o Nas Ondas, que a gente levava eles para um lugar paradisíaco, gravava e depois também exibia, mas era gravado, né? Então, evento gravado, editado, fica com ritmo, né? Então, para a TV aberta, para o público em geral, ele fica um evento mais gostoso de se assistir, né? Mas é muito difícil para uma TV bancar uma grade sem saber que horas vai começar, que horas vai terminar, né? Vamos ver, não sei. Por enquanto, a web abraça bem, né, esse formato de transmissão.
Antes de terminar, então, Garreto, eu sei que deve estar terminando, cara, é assim, duas coisas. O Gigante de Nazaré foi espetacular, Breno, parabéns. Assim, eu acho que isso também tem uma coisa que mexe, que o leigo, a onda gigante, cara, ela deixa de ser esporte, vira desafio, homem versus natureza, risco de morte, isso é outro nível, outro patamar, como diria o Bruno Henrique.
Homem no sentido geral, né, Diogo, do termo, porque quem desafia geral, muito a natureza é uma mulher brasileira, a Maia Gabeira.
Cara, Barreto, você tem que ver, vai lá na Globoplay, vê o gigante, vê a Justine Dupont surfando. A mulher é um espetáculo surfando. Você não acredita que aquela mulher faz, cara. Ela é um espetáculo. Mas aí eu só ia voltar no passadinho, assim, da coisa do dinossauro. Eu falo, hoje a gente tem um stream, vê entrevista de dentro d'água. Eu lembro eu no jornal, querendo dar notícia de pipeline, quem tinha sido campeão mundial. A gente ficava acompanhando no computador as notas. Surgiam as notas, assim. A gente começava a ver um juiz, assim, opa, alguém surfou. Aí eu pipocava a nota ali, a gente vibrava com a nota, assim, só com a nota. E vamos fazer justiça que toda essa parte de computador e de transmissão no circuito mundial começou com o Manuzil, um brasileiro de Niterói, com uma coisa chamada Bit Byte, era o Mano e o irmão dele, o Celso, que trouxeram a tecnologia e o computador para apuração, para rapidez, né? Essa coisa que você vê as notas saindo. Antigamente era papeleta e você ia receber. O campeão era anunciado numa festa à noite. Então, sim, agradecer ao Manuzil, que ele foi fundamental para a evolução do surf.
Fez lembrar do nosso companheiro fotógrafo Newton Santos, na sala de imprensa, montada ali na areia.
Esse é uma figura.
Transmitindo a foto que era num sistema de rolo, né? E ia linha por linha. E se uma das linhas encontrasse uma interferência telefônica, que a gente não estava falando nem de internet ainda, no meio da transmissão, a foto era condenada, tinha que começar tudo de novo. Então, quer dizer, muita gente batalhou aí para a tempestade brasileira chegar a esse ponto.
Newton Santos, na primeira vez que... Em 91, foi a primeira vez que Tom Curry e Kelly Slater vieram pelo Brasil, primeira vez. Então, a gente foi fazer a cobertura, tinha perseguição no Rio de Janeiro para ver onde eles iam surfar. E, cara, fomos até... Chegamos em Guaratiba, Tom Curry saindo do mar. Guaratiba, não foi assim ali do lado, foi Guaratiba. Tom Curry saindo do mar. A gente meio desolado, eu e o Marco Antônio Teixeira, se não me engano, fotógrafo também do Globo. A gente voltando, aí passa por Grumari e tem um cara pegando onda ali. Porra, Kelly Slater. Eu tenho na gaveta hoje, até hoje eu tenho aqui em casa, em algum lugar, na gaveta, não sei, a foto da primeira onda surfada pelo Kelly Slater no Brasil. E a gente ali, só eu e o Marco Antônio, o Globo, sozinho, vamos dar esse furo, tranquilo. Cara, só que o carro do Globo ficou parado ali. Cara, aí vem o carro com o Newton Santos, vê a gente parado, para, Newton, fotógrafo de divulgação do evento, distribuiu foto para todo mundo.
Traído pela logomarca.
Mas eu tenho a foto da primeira onda e o primeiro tubo do Kelly Slater no Brasil, eu tenho essa foto.
Diogo Mourão, muito obrigado pela participação de vocês da imprensa, pelas histórias e por compartilhar com a gente o seu conhecimento sobre o surf, que agora está também no GE.globo, no blog Nas Ondas.
Boas Ondas.
Boas Ondas.
Boas Ondas. Nas Ondas foi meu primeiro blog em 97 no Globo. Eu não pude usar porque já tenho Nas Ondas que o Breno faz.
Então, boas ondas para você no GE.globo e obrigado também ao Breno Diniz pela participação de vocês da imprensa.
Obrigado, Barreto, e grande prazer estar com você e com o Diogo.
A gente se encontra na próxima edição. Até lá.
Vocês da imprensa.